Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 17 de outubro de 2023. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara assume comando do grupo de parlamento do G20. Comissão da Saúde discute implantação da conectividade do SUS. Debatedores defendem integração entre educação profissional e mercado de trabalho. O presidente da Câmara assume comando do grupo de parlamentos do G20. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, assumiu no sábado, dia 14, o comando do grupo chamado P20, composto pelos presidentes de parlamentos do G20. Ele recebeu a liderança do grupo do presidente da Câmara dos Deputados da Índia, Om Birla. Segundo Lira, o P20 oferece uma plataforma importante para que os parlamentos aportem suas contribuições e liderem os debates sobre grandes questões globais. O G20 é uma organização internacional que reúne as maiores economias do mundo. Em setembro, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assumiu a presidência do G20. Já na liderança do grupo parlamentar, Lira voltou a manifestar preocupação com o conflito no Oriente Médio e condenou a violência dos ataques terroristas.
Condenamos, nos mais fortes termos, os atos terroristas contra o povo israelense. Como representantes dos parlamentos do G20, devemos manifestar nosso desejo de que uma paz justa e duradoura entre israelenses e palestinos seja alcançada em um futuro próximo.
O presidente da Câmara defendeu ainda uma maior participação das mulheres na política e destacou que pretende levar a pauta das mulheres para a próxima cúpula do P20, que será realizada em 2024 no Brasil.
O P20 também precisa estimular maior engajamento das lideranças femininas em seus debates, como fez o parlamento indiano, ao dedicar uma sessão específica desta cúpula ao tema da igualdade do gênero.
Ao assumir o comando do P20, Lira reiterou a posição do Brasil contrária a atos de violência e de agressões militares e defendeu o diálogo e o entendimento para resolver situações controversas. O deputado apontou ainda os desafios que precisam ser enfrentados no mundo, como fome, desnutrição, insegurança, mudanças climáticas e as consequências da pandemia da Covid-19. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Comissão da Saúde discute implantação da conectividade no sistema de saúde. A repórter Silvia Munhato acompanhou o debate que envolve estados e municípios.
Pesquisa do CETIC, Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, mostra que apenas 25% dos estabelecimentos públicos de saúde possuem política de segurança da informação, como requer a Lei Geral de Proteção de Dados. O indicador foi discutido em audiência da Comissão de Saúde sobre a conectividade do sistema de saúde. Demi Getsko, do CETIC, afirmou, porém, que a pesquisa feita em 2022 mostrou que quase 100% dos estabelecimentos públicos e privados tinham acesso à internet, com registro eletrônico das informações na maioria dos casos. José Eduardo Oliveira, diretor do DataSUS, ligado ao Ministério da Saúde, diz que o governo está trabalhando na conexão da rede de saúde e deve buscar recursos do FUST, Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, como aconteceu com a área de educação. A ideia, inclusive, é aproveitar os investimentos feitos para integrar as escolas, já que as unidades de saúde estão geralmente próximas a elas. A deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, diz que os parlamentares têm necessidade de um diagnóstico mais preciso sobre as carências do SUS, inclusive para destinar suas emendas orçamentárias. E citou a telesaúde.
Hoje, quando a gente fala em telesaúde, a gente sabe que a gente precisa de equipamentos de nova tecnologia, equipamentos que precisam ser atualizados, que ficam ultrapassados com o tempo. E eu queria, de forma muito direta, saber como que está a aquisição desses equipamentos pelos municípios, estados, como que isso acontece?
O diretor do DataSUS explicou que em breve o governo vai lançar o programa SUS Digital Brasil, que deve tratar desse mapeamento.
Nesse programa está previsto que a gente possa trabalhar em cima de evidências, que a gente possa trabalhar em cima de um diagnóstico, que a gente possa fazer o diagnóstico por região de saúde, Né? Às vezes um município quer uma coisa que não é para lá, é para talvez um município do lado, por conta das atribuições de cada um nos serviços de assistência.
Nereu Mansano, assessor do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, diz que a implantação da Rede Nacional de Dados em Saúde deve ser feita a partir da centralização das informações nos estados. E afirmou que, em muitos casos, o desafio vai ser melhorar a infraestrutura digital interna das unidades de saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Debatedores defendem integração entre educação profissional e mercado de trabalho. E a repórter Maria Neves acompanhou a discussão.
Ao discutir a educação profissional e técnica na Câmara dos Deputados, especialistas ressaltaram a necessidade de aumentar a oferta de cursos e promover a interação entre a escola e o setor produtivo. Hoje, no Brasil, apenas 11% dos jovens frequentam cursos técnicos, enquanto a média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico é de 38%. Além disso, conforme a vice-presidente da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, Sueli Menezes, há um descompasso entre o que o mercado de trabalho exige e a formação oferecida aos alunos. Com isso, ocorre o que classifica como um paradoxo do mercado de trabalho brasileiro. Por um lado, 28% dos jovens estão desempregados. Por outro, 81% das empresas não conseguem preencher vagas que exigem alguma qualificação técnica.
Tem vagas e tem alunos, só que esses alunos não conseguem preencher essas vagas. Nós não começamos pensando em educação, temos que primeiro olhar o mercado, olhar a sociedade, olhar as tendências para poder desenhar os nossos currículos.
Outra maneira de melhorar a interação entre formação técnica e setor produtivo, segundo os especialistas, seria criar os chamados itinerários formativos. Nesse modelo de ensino, o aluno pode seguir uma mesma formação desde o ensino básico até os níveis superiores, de acordo com as próprias possibilidades, e adaptar essa formação às demandas do mercado ao longo do percurso. O diretor-geral do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, Felipe Morgado, destaca que a mudança tecnológica torna essa flexibilidade na formação indispensável.
Existe um consenso que o mundo do trabalho está sendo muito pulsionado pelas tecnologias, pela digitalização e pela sustentabilidade. O futuro do trabalho estando incerto, a gente tem que discutir mais carreira e menos aquela vaga, aquele posto no mercado de trabalho. Né? A gente tem que fazer uma formação mais completa, temos que incentivar a aprendizagem ao longo da vida e engajar o setor produtivo nesse aspecto.
Para o chefe de gabinete da Secretaria Executiva do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Gustavo Alves de Souza, a formação técnica também representa uma possibilidade de reduzir a vulnerabilidade social da juventude. Segundo Gustavo Souza, dos cerca de 96 milhões de brasileiros inscritos no Cadastro Único da Assistência Social, quase 14 milhões são jovens entre 16 e 24 anos. Ainda de acordo com Souza, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social mantém cerca de 30 convênios com grupos econômicos dispostos a contratar pessoas inscritas no cadastro. No entanto, a necessidade de formação técnica dessa população para que seja contratada. O deputado Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, considera fundamental oferecer formação a esses jovens do Cadastro Único para romper o ciclo familiar de pobreza e desigualdade. Reginaldo Veras foi autor do pedido para a realização do debate na Comissão de Educação.
Quando o Bolsa Família nasceu lá atrás, ele tinha alguns critérios para receber e as famílias tinham que dar algum retorno, vacinar os filhos, manter o menino na escola. Mas uma das etapas do Bolsa Família nunca efetivamente foi concretizada, que era a qualificação daqueles que dependiam. Se a gente não conseguiu qualificar os pais, temos que criar mecanismos para qualificar os filhos. É a única forma da gente quebrar o ciclo vicioso da dependência do Estado, o ciclo vicioso da pobreza e da miséria.
De acordo com a diretora-presidente da Brasiltec, Cleonice Matos Reim, pesquisas mostram que quando um jovem é formado e ingressa no mercado de trabalho, a renda familiar aumenta em cerca de 38%. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Especialistas em meio ambiente e energia buscam soluções para a morte de animais na rede elétrica. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate com deputados.
A busca de soluções para reduzir o elevado número de animais silvestres eletrocutados no país mobilizou ONGs, ambientalistas e representantes de empresa elétrica e de agência reguladora em debate na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados. O tema também é alvo do projeto de lei que cria a política de prevenção de acidentes elétricos com animais silvestres. Não há dados oficiais sobre animais eletrocutados, mas os casos são evidentes. A mais recente mobilização veio do Rio de Janeiro, por meio do presidente do Instituto Vida Livre, Rochê de Seba.
É uma negligência sobre um assunto. Um órgão diz que o outro não regulamenta, então não tem o que fazer. Eu estou falando de quase 30 animais que morreram. Quando morre, por exemplo, um macaco, que é um animal que vive em bando, como a gente, são animais que têm elos, têm famílias, têm grupos. Abala uma sociedade inteira naquilo. E uma série de outros animais que são afetados, preguiças, cuicas, tamanduás, aves. E eu vi que isso é um problema do Brasil inteiro.
Ao longo de 2022, o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá, também no Rio de Janeiro, registrou outros 80 casos, sem contar os animais que morreram ou fugiram antes do atendimento. Diretor da ONG Jaguaracambé de Brasília, o veterinário Brian Amorim, confirma que o problema é nacional.
Sou eu quem recebo o bicho que chega eletrocutado quando ele ainda tem alguma chance de ter um atendimento. Dentro do próprio Zoológico de Brasília, que está dentro de uma unidade de conservação, nós temos ali casos rotineiros de pelo menos uma vez no mês. Eu vou ter um urubu que vai ser eletrocutado, que eu vou ter um macaco prego, que eu vou ter um bugio. E isso é uma problemática que a gente precisa resolver agora.
Organizador do debate e autor da proposta de política de prevenção, o deputado Marcelo Queiroz, do Progressistas do Rio de Janeiro, quer solução imediata que concilie a proteção animal com a geração de energia elétrica.
Pensar, de certa forma, como fazer isso de forma rápida, contar com o apoio da ANEEL de forma rápida e contar com o apoio do governo federal de forma rápida. Tem uma cláusula pétrea que nós, deputados aqui da Frente Animal, respeitamos, que é não tratar animal como coisa.
O coordenador de qualidade na prestação de serviços da Agência Nacional de Energia Elétrica, Renato de Souza, explicou que a rede de transmissão de energia no Brasil envolve 179 mil quilômetros, com projeção de chegar a 216 mil quilômetros até 2027. Apesar de não haver regulamentação taxativa sobre o tema, ele garantiu que a preocupação com os animais está presente em vários programas da ANEEL. Souza fez críticas pontuais ao projeto de lei, sobretudo quanto à obrigatoriedade de instalação de cones na parte superior dos postes e de criação de corredores ecológicos. Ele teme impacto no bolso do consumidor.
A transmissão, ela naturalmente, ela caminha pelas áreas rurais, assim, para poder levar energia de uma eólica até o centro aqui de Brasília, para poder ir lá de Itaipu, né, no limite com o Paraguai, para trazer para São Paulo. Né, e a nossa preocupação aqui é que a gente pode ter uma ampliação muito grande das torres que sofreriam algum tipo de intervenção. Né, e lembrar que toda vez que uma distribuidora e uma transmissora tem que fazer um investimento na rede, pode trazer um impacto para a tarifa. Hein.
A Light, principal concessionária de distribuição de energia elétrica do estado do Rio de Janeiro, já foi acionada pelo Ministério Público por causa da morte de animais silvestres eletrocutados. Autor de uma das ações, o ex-secretário de Meio Ambiente da capital, Bernardo Egas, disse que as empresas elétricas podem ser autuadas com base na Lei de Crimes Ambientais por conta de mutilação e maus tratos de animais. O superintendente de Relações Institucionais da Light, Daniel Mendonça, lembrou que mesmo enfrentando o processo de recuperação judicial, a empresa tem procurado soluções por meio de novas tecnologias.
A Light está sim sensível ao tema. A gente, dentro das nossas atuais dificuldades financeiras, estamos tentando avançar, sobretudo no acordo aí com o IBAMA. O ideal seria que a gente eliminasse esse problema, mas talvez na impossibilidade de eliminar ele 100%, mas a gente trazer realmente um esforço bastante intenso aí de mitigação.
O deputado Marcelo Queiroz pretende convidar concessionárias de outros estados para continuar o debate em torno do tema. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Produtores de leite reclamam de importações no Mercosul e governo estuda melhorar preços no Brasil. A repórter Carla Alessandra acompanhou o encontro com os deputados.
Representantes dos produtores de leite reclamam da concorrência desleal do leite em pó vindo da Argentina e do Uruguai. Para discutir formas de reverter a situação, a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara realizou audiência pública com a participação de representantes do setor produtivo e do governo federal. O presidente das Associações Empresariais de Santa Catarina, Sérgio Rodrigues, afirmou que o setor está passando por grandes dificuldades, fazendo com que os produtores migrem para outras atividades como forma de sobreviver.
Mas só para vocês terem uma ideia da dificuldade, Santa Catarina tinha, na década de 1990, se não me engano, 75 mil produtores, família produtora de leite. Hoje, nós estamos reduzidos a 24 mil. Essa é aquela famosa história da morte lenta, não tem.
O representante do Sindicato das Indústrias de Laticínios do Rio Grande do Sul, Darlan Pagliani, lamentou que atualmente o Brasil esteja em segundo lugar na importação de leite, enquanto a produção nacional diminuiu quase 2% de 2020 para 2021 e continua diminuindo. O deputado Heitor Schuh, do PSB do Rio Grande do Sul, foi quem sugeriu a realização da audiência e destacou que o setor leiteiro é um dos mais importantes do país e precisa de atenção especial por parte do governo.
A importação de leite em pó da Argentina e Uruguai aumentou mais de 4 vezes entre janeiro e maio desse ano de 2023, em comparação com os primeiros meses de 2022. Em junho foram 72,8 mil toneladas do produto contra 16,9 mil toneladas do mesmo período do ano anterior. O aumento expressivo nas importações de leite tem impacto direto na manutenção da atividade dos produtores brasileiros, uma vez que vem acentuando a falta de estímulo à produção nacional, com risco de encolhimento da cadeia produtiva e desabastecimento do produto.
O representante da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Indústria e Comércio, André de Castro, lembrou que 98% das importações vêm de países que fazem parte do Mercosul e, por isso, a política de aumentar a tarifa de importação não pode ser usada, uma vez que se trata de uma área de livre comércio. André de Castro afirmou que a pasta está estudando outras formas de diminuir as importações e o impacto sobre a produção nacional.
Então, o que o governo tem feito foi criado um grupo interministerial para discutir de forma ampla as medidas que podem ser tomadas. Tem uma série de medidas propostas e cada uma de competência de diferentes órgãos do governo. Então, é importante a criação desse grupo interministerial, inclusive com o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento presentes, né, pela questão orçamentária, que sempre é um problema, né? E nesse grupo já estão sendo debatidas medidas de caráter emergencial, que a gente vê que o setor precisa de ajuda no curto prazo, e também medidas de caráter estrutural aí de longo prazo.
O representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fabiano Oswaldi, afirmou que o governo está estudando uma proposta de subvenção para os produtores, com a adoção de um preço mínimo para o litro de leite. Mas para que a medida funcione, está sendo feito um estudo para reajustar os valores do leite na Política Geral de Preços Mínimos. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
E uma proposta aprovada pela Câmara coloca a produção nacional de fármacos como critério de desempate em licitações. E o repórter Cláudio Ferreira tem os detalhes.
A comprovação da produção de fármacos em território brasileiro pode passar a ser critério de desempate em licitações feitas por laboratórios públicos nacionais. A Câmara aprovou o projeto que define a produção nacional como critério de desempate nas licitações quando duas empresas tiverem igualdade de condições nos outros pontos do edital. Pelo texto, a indústria precisará comprovar a fabricação em território nacional e ter um certificado de boas práticas. O fabricante também terá que atender às especificações de qualidade exigidas pelo comprador. Se ainda assim houver empate, avançará na licitação a empresa que comprovar o maior número de etapas de fabricação feitas em território nacional. Uma das autoras, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou que o objetivo é incentivar a instalação de mais indústrias de fármacos no país. A proposta foi aprovada em última instância pela Comissão de Constituição e Justiça, onde a relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, salientou a importância da mudança para o desenvolvimento econômico do país e reiterou que o critério de produção nacional só vai valer quando as outras exigências tiverem sido atendidas.
Nós estamos falando de condições de preços, condições de qualidade da proposição que levaram a um empate no processo licitatório. É preciso favorecer a empresa nacional. Isso é questão de soberania, de gerar emprego, enfim, de fazer com que o Brasil possa vivenciar a sua grandeza.
O texto original previa esse critério de desempate apenas para as licitações de compra de medicamentos para o tratamento das consequências da infecção pelo vírus HIV. Mas na antiga Comissão de Seguridade Social e Família, uma nova versão foi aprovada, ampliando o item para todas as aquisições de remédios por laboratórios públicos. Os parlamentares lembraram que o SUS, Sistema Único de Saúde, é um grande comprador de medicamentos. O projeto que define a produção nacional como critério de desempate nas licitações feitas por laboratórios farmacêuticos públicos deverá ser avaliado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
E a Comissão da Câmara discute crise financeira em projetos de irrigação do sistema Itaparica, entre Bahia e Pernambuco. Mais de 45 mil pessoas vivem nos reassentamentos ligados aos projetos, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto.
Os projetos de irrigação do sistema Itaparica passam por crise financeira, afetando a rotina de mais de 45 mil agricultores familiares que moram nos assentamentos da área. No fim dos anos 80, quase 6 mil famílias foram realocadas por causa da construção da usina hidrelétrica Luiz Gonzaga, que inundou uma área de 83.400 hectares, para formar o Lago Itaparica, numa faixa de 150 quilômetros entre Pernambuco e Bahia. A falta de água que afeta os projetos de irrigação, bem como as dificuldades financeiras para a manutenção das áreas, foi discutida pela Comissão de Agricultura da Câmara. Secretária Executiva da Área de Gestão de Empreendimentos de Irrigação da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, Andréa Souza destacou que o sistema Itaparica opera hoje no vermelho.
O lado baiano continua rodando graças a uma emenda parlamentar do deputado Mário Negromonte. Então, a situação da Bahia é um pouco melhor do que a de Pernambuco. Foi estimado um gasto para 2023 do sistema Itaparica na ordem de 87 milhões. Então, só fazendo essa operação aí, nós já temos 61 milhões negativos. Entrando a emenda do deputado Mário Negromonte, nós ficamos com 40 milhões negativos. Mais 4 milhões que conseguimos de crédito suplementar, ficamos com 36 milhões. Então, é a situação de Itaparica hoje. Negativos, cerca de 36 milhões.
Andréa Souza lembrou que por quase 30 anos, a CHESF, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, repassava por convênio recursos para a Codevasp manter os projetos. O convênio acabou em 2014 e em 2015, com problemas orçamentários, a Codevasp suspendeu contratos de assistência técnica e reduziu as despesas em 45%. Em 2020, foi feito um termo de conciliação que reconheceu a CHESF como proprietária dos projetos de irrigação, mas com a previsão de transferência para a Codevasp mediante regularização ambiental e fundiária, o que não foi feito, segundo a técnica. Superintendente na CHESF, Marcelo Girard, defendeu a ideia de haver contrapartida da privatização da Eletrobras para ser aplicada na revitalização do sistema.
A possibilidade de se pensar em modernizar as estruturas lá dos perímetros irrigados, utilizando esses recursos aí, contrapartida da privatização. A gente vê muita aderência a isso. Isso é um caminho que nós também entendemos ser muito plausíveis e que pode dar uma solução no sentido, inclusive, de baratear aqui os custos com a operação e manutenção.
O coordenador-geral do Polo Sindical de Pernambuco e Bahia, José Dionísio da Silva, que representa os reassentados do sistema Itaparica, apresentou uma proposta de cogestão para os projetos de irrigação.
Nós estamos propondo para que nós, irrigantes, assumimos no primeiro e segundo ano a operação básica. O governo continua mantendo os funcionários profissionais, que são os profissionais de elétrico e mecânica, e, no entanto, a gente assume principalmente a mão de obra básica.
Essa proposta chegou a ser apresentada também ao governo no dia anterior, como chamou a atenção o deputado Josias Gomes, do PT da Bahia.
Eu diria que a importância desses dois eventos, não só pela retomada, da maneira como está sendo retomada essa discussão, de definitivamente implantarmos aquilo que é na visão do Edilásio, do companheiro Edilásio, que os reassentados de Itaparica, do lado de Pernambuco, o valor bruto da produção, se não me falha a memória, da última safra, é da ordem de 400 milhões. É muito recurso, é muito dinheiro, é uma importante alavanca na economia agrícola do estado de Pernambuco e, portanto, nós tivemos clareza de que desta vez o governo federal abraçou integralmente.
O secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira, disse que o governo vem mobilizando esforços para buscar alternativas de viabilidade dos projetos de irrigação do sistema Itaparica, não apenas com aportes emergenciais, mas enfrentando o problema e recuperando a área. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você. Nosso encontro é amanhã, 7h30.
Câmara é notícia.